É isso daí, fiel torcida, estamos chegando para o programa Cornetando. O Corinthians conseguiu uma grande vitória diante do Liverpool por 3-0, num jogo em que o primeiro tempo foi horripilante do Timão, mas conseguiu um gol no finalzinho, o que deu tranquilidade, fez o time do Liverpool ir para cima, e o Corinthians conseguiu fazer mais gols ainda, vencendo por 3-0, Jackie Chan.
É, São Jorge, foi uma estreia ali com vitória, que é mais importante, né? Independentemente de ter jogado bem ou mal, ou de ter passado ali algum certo apuros ali, vamos dizer, depois da saída do Renato Augusto, mas o que vale são os 3 pontos, chega, volta com moral aqui para o Brasil, e o Corinthians estreia bem aí na Libertadores, mas deixando muitos detalhes ainda ali a ser questionado, né? A dependência do Renato Augusto, né? O substituto do Fábio Santos, substituto ali na zaga ali para Balbuena, Gil, você entendeu? No meio de campo ali, também vai ter problemas futuramente, porque com o decorrer do afunilamento aí da Copa Libertadores, tem a Copa do Brasil nesse meio do caminho também e Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians tem muitas questões a serem resolvidas, né? E outros jovens, né? Quero ver quando que esses jovens mesmo vão começar a mostrar ser essa potência e essa coisa que é no papel. No papel tudo muito bonito, muito valoroso, agora quero ver jogando. Quero ver Pedrinho, Giovani, né? Vamos ver esse Barleta para sentir ali o termômetro, certo, Arrelia? Vamos sentir Sim. também ali o Caetano, que não estreia nunca. Né? Quando estreia num jogo que não vale nada. Né? Agora também tem essa contusão, vamos ver esse Murilo também. Eu quero sentir. Porque o que daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, o Corinthians não tem time, cara. Que vai estar tá aposentando todo mundo ali. Você entendeu? Mais uma estreia com vitória é o que mais importa. Aí 3-0, líder do grupo. E vamos ver aí pelo restante da temporada como é que vai ser esse Corinthians.
É isso aí, Jack Chan. Só fazendo um rápido resumo do que foi a partida, né? A gente começa o jogo ali com o Corinthians até trocando passes. Fez um gol que foi invalidado. Realmente estava em impedimento, né? É, tudo certo. E logo após ali, aos 10 minutos, 11 minutos ali do primeiro tempo, o fato que marcou muito, né, o desempenho do Corinthians no primeiro tempo, que foi Renato Augusto sentindo o joelho direito mais uma vez, né, foi substituído, acabou entrando o Maicon, e o Corinthians ali se perdeu completamente, acabou sofrendo até pressão, mesmo que destrambelhada, mesmo que não criou oportunidade clara de gol, só houve, mas o Cássio fez a defesa e o jogador do Liverpool estava impedido, né? Mas esse primeiro tempo até o final, até aos 45 ali do primeiro tempo, o Corinthians praticamente jogou recuado, jogou atrás, sofrendo pressão e dando chutão para frente. O Corinthians não se encontrava no jogo e aí ocorreu, claro, aquele lance esporádico do Fausto Vera, onde ele... A bola respinga para ele lá, acaba sobrando na entrada da área, ele dá uma paulada. O goleiro faz a defesa, né? E sendo esse, vamos dizer assim, o principal lance do Corinthians no primeiro tempo, até que aos 46, em cobrança de escanteio, que ainda ficou uma dúvida ali se foi ou não, né? Mas não interessa, o Balbuena acabou subindo bem, cabeceou pro gol Corinthians 1-0. E pro segundo tempo aí a história muda também devido aí a mudança de postura da equipe do Liverpool, que precisava com certeza buscar a igualdade do placar, mas o Corinthians foi rápido, acabou ali logo aos 3, 4 minutos do segundo tempo fazendo o segundo gol e acabou tomando conta aí desse segundo tempo da partida, após aí aos 17 minutos, aí acabou fazendo o terceiro, os 2 gols de Roger Guedes em boas jogadas ali de velocidade, de contragolpe. E o Corinthians sacramentou o placar ali, aí teve espaço para entrada de Romero, né? Paulinho entrou, do Queiroz entrou, enfim. Aí foram aquelas substituições só para dar ritmo de jogo para esses jogadores que não vinham atuando, né? E foi isso, o Corinthians administrou o resultado até o final da partida, o Corinthians vence por 3-0, sai com os 3 pontos, acaba aí fazendo já uma gordurinha em saldo de gols e deixa aí o Corinthians com... uma boa vantagem ali no seu grupo, certo, São Jorge? Certo, Jack Chan?
É, e essa vantagem ela é importante porque o saldo de gols vai... com certeza os saldos de gols serão contados, né, Jack Chan? Porque, com certeza, esse estádio vai estar mais vazio ainda nos jogos contra...
Del Valle
e o Argentinos Juniors.
Sim, com certeza, né? Agora, voltando ao jogo, assim, não quer dizer que o Corinthians está bom, não. Não está bom. Está construindo ainda alguma história aí dentro da Libertadores, né? Falta muito detalhes, como eu falei. O time tecnicamente do Liverpool é fraco, mas fraco com o time tecnicamente chegou duas bolas na trave do gol do Cássio. Duas bolas paradas de falta. Entendeu? Teve uma chance clara na cara do gol aí que o Arrelia falou muito bem, mas o jogador centroavante do Liverpool estava impedido. Então, quer dizer, o Corinthians tem que construir aí uma coisa mais sólida, né? Tirar a dependência do Renato Augusto ali, você entendeu? E aquilo que eu volto a frisar, vamos começar a dar oportunidade para a molecada, que vai precisar. Molecada vai ser preciso ali nos jogos fora da Libertadores ali, até mesmo já está classificado poupar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? O Corinthians não tem um elenco ali, ele tem um time, mas não tem elenco. Esse time titular, se não acerta, meu, é roça, velho. É roça, então a gente precisa sentir essa molecada, né? Eu não vejo substituto para Fábio Santos, eu não tô vendo substituto ali pro Fagner, eu não vejo substituto para Renato Augusto. São três posições vitais ali. As duas laterais e o jogador de armação. Lógico que o Juliano faz ali com a sua competência, mas tecnicamente ali um pouco aquém do Renato Augusto. Então vamos sentir, né? Espero que não tenha mais aí o Campeonato Paulista para testar os jogadores da base, pelo menos nesse jogo ali, eu queria sentir o Pedrinho. Pô, já fez lá o contrato, tá, não pode jogar porque fez um novo contrato, tá esperando sair no bid, beleza. Mas tá lá, então quer dizer, dá pra jogar. Né? Vamos sentir aí o Giovani, vamos sentir o Barleta, e não tem esse barato não, se tá no time profissional, já é profissional, não é garoto, concorda comigo? Então vamos botar pra jogar pra ver ali.
Próximo jogo do Corinthians será diante do time do Remo, lá em Belém do Pará, no Mangueirão. A galera tá escrevendo aqui, ó. Escreveu o Gabriel, salve Arrelia, salve Jack Chan. O Diego Augusto, Jack Chan, pergunta aí pro Lázaro se ele precisa de mais volantes, porque hoje ele colocou só volante, hein? Colocou pra dar. Ele colocou o Romero, né? Ele colocou o Romero também, pô.
Não, mas o Romero hoje praticamente ele não é um atacante, né? Romero, a função dele, que ele poderia fazer ali, seria de um meia. Né? Ele não é atacante. Ele era um cara que entrava ali como assistente lateral. Lembra que a gente brincava?
Sim.
Que ele dava profundidade na ida e na volta da marcação. Então ele ajudou muito o Corinthians. E contribuiu também em fazer alguns gols. Né? Que estava numa fase ali maravilhosa. Entendeu? A gente reconhece isso. Né? Agora, na questão dos volantes, é o que o Corinthians tem, cara. Por isso que eu tô falando. Cadê o meio armador do Corinthians? Não tem, meu. Você tem o Juliano que faz uma função muito bem, que foi achado até do Fernando Lázaro como segundo volante, que está desempenhando uma função boa, mas ele não é o Renato Augusto, não dá para forçar muito. Então é por isso que eu falo, pô, será que não tem ninguém lá na base que possa começar a aprender a jogar com o Renato Augusto, com o Juliano, com os caras que estão ali? Que daqui a pouco esses caras estão aposentando. E aí, o Corinthians vai ter o quê? Vai ter que ir no mercado abrir os cofres, coisa que não tem, é dinheiro? Sabe?
Verdade. O Gabriel, baita de um resultado, mas esse técnico continua sendo muito ruim. Tem que contratar um melhor e mais capacitado para fazer o Corinthians ganhar alguma coisa esse ano. É isso, Arrelia?
Olha, passa muito por isso também, né, o São Jorge? É aquela história, né? O Fernando Lázaro nunca foi treinador, quebrou galho em duas oportunidades, porém era um analista de desempenho, né? Eu vejo aí que, às vezes, claro, não dá para dizer também que a falha do Corinthians, a falha de não ter um substituto para o Renato Augusto passa por ele, claro, mas também pela diretoria, né? Que não foi atrás de um outro jogador com características de Renato Augusto, claro que não com a mesma qualidade, mas que poderia substituí-lo, né? Quando ele está ausente. Então tem tudo isso, né? Eu acredito que o Lázaro ele é estreante, ele é a primeira vez aí que ele é um técnico, vamos dizer assim, o técnico principal, né? O técnico oficial da equipe do Corinthians. Passa muito por isso, por um aprendizado, né? Então, será que é viável deixar o Corinthians na mão de um aprendiz? É complicado demais, é um risco muito grande. Eu não faria. Eu preferiria contratar um treinador aí mais experimentado, mais rodado, mais experiente, né?
Ah, sem dúvida.
A questão, eu acho que não é só isso aí não, Arrelia. A questão é a seguinte, né? Você trouxe ali técnicos rodados ali pro Corinthians. Nenhum serviu. O último deles aí, o Vitor Pereira, que tem um currículo até melhor que o Jorge Jesus, que todo mundo idolatra aqui no Brasil, certo? A questão do Corinthians é o seguinte, são erros sucessivos de falta de planejamento e critérios para a contratação do Corinthians. Isso aí começou lá atrás já, quando o Corinthians foi campeão do mundo, que começaram com aquela soberba que a gente sempre falava de outro clube aí. Você entendeu? Então, erros e mais erros sucessivos de contratação. Aí, quando tinha lá os cobrões aqui, né, deixaram o Jadson sair da maneira que saiu, venderam o Rodriguinho ali porque estava precisando de dinheiro, venderam o Pedrinho porque estava precisando de dinheiro, e não foi repondo. E quando tem alguma coisa surgindo na base, já vai embora, como é o Duqueiroz, blá, 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 e não repõe. Aí, quando contrata, contrata 3, 4 numa mesma posição. Então, vamos lá, Roger Guedes e William fazendo o mesmo posicionamento ali, só que se o Roger Guedes não gosta de voltar para marcar, você entendeu? E é um cara mais agudo. E o William ali não estava se adaptando bem ali no jogo que o Vitor Pereira propôs para ele fazer. Você entendeu? Vamos lá. Aí você tem Renato Augusto, que também tem momentos e datas de minutos contados, por causa de ser um jogador veterano, e tem problemas de lesões. Aí você tem o Paulinho, que também já é um veterano, tem problema de lesão, que é o joelho, que ninguém esperava. Então é uma coisa assim, você tem veterano, veterano, mas quando tem os jovens, você não coloca para jogar. E às vezes esse moleque aí acaba chegando e sendo vendido ou expira o contrato como foi do Xavier e não teve oportunidade de jogar. Então são erros de planejamento de vários técnicos que vieram. Quando tentaram mudar, lembra com aquela ladainha do Thiago Nunes lá que não, o Corinthians vai mudar a forma de jogar? Não deu em nada. Só contratações bizarras. E agora quando trouxe um técnico que poderia ter ali, você entendeu, culhão para chegar e barrar um medalhão, não deram material pro cara trabalhar. Não
deixaram por isso o cara que ele trabalhar. Saiu.
Por a isso verdade, que o cara saiu.
É lógico
que ele mentiu ali na questão lá da só, tudo bem. Mas é lógico que a gente sabe que o cara, meu, sabia falar, meu, aqui a gente não vai ser campeão de nada.
Mas ele
não
poderia ter chegado. O que o torcedor critica do Vitor Pereira não é que ele seja bom ou ruim. A crítica é dele não ter dito pra torcida, ó, infelizmente eu pedi jogadores, eles me trouxeram o Romero. E eu não quero o Romero. Eu quero outros jogadores. Aí o torcedor corintiano falaria para a diretoria, tá vendo? Vocês estão errando aí na gestão. Tá um erro de gestão no Corinthians. Ele deveria ter falado isso. Aí ele aparece num Flamengo, o torcedor fica louco mesmo, né, Relia?
Ah, sim, mas isso daí é o que você falou. Nada, a birra do torcedor não é no sentido de... É só meio no sentido
ciuminho
da mentira.
Dele ir pro outro
não,
time, nada a ver.
É no sentido da história que ele contou para ir embora, só isso. Só isso.
Porque o que eu falo assim, o que eu defendo o trabalho do Vitor Pereira, porque o que ele fez na Bomboneira com a molecada e não, com os jogadores improvisados ali.
Ele tava indo bem.
E jogadores improvisados.
Não ideal, mas bem, né?
Não, mas é porque não tinha material ali pra trabalhar da maneira que verdade. Ele gosta. Mas o que ele fez na Bomboneira contra o Boca lá dentro.
Sim.
Ali me impressionou. Falei, porra, se fosse qualquer outro, se fosse. Lembra que eu até falei, se fosse Silvinho, se fosse Tite. Faria o que ele fez? Não faria.
Não, ele foi bem contra o Flamengo, lá no Rio, né?
Na Copa do Brasil, na final, você entendeu? Então é uma coisa assim que não dá pra condenar agora.
Pode esquecer, né?
O que não dá pra aceitar é que a gente já sabia, e a Rádio Timão já vinha criticando essas contratações que o Corinthians estava fazendo. Primeiro populares, e depois contratações que não tinha nada a ver com o perfil do que é o Corinthians. Aí nesse caso coloca aí Luan, que não tem perfil pra jogar no Corinthians, sabe? Aquele Johnny Gonzalez, Sornosa, quanto mais gente, Lodeiro... Quem mais a gente falou que não vai dar certo? Jonathan, centroavante lá, você entendeu? Porra, cara, um monte de jogadores aí.
Da avó.
Sabe, agora não estamos culpando os jogadores, estão culpando é porque que se contratou já sabendo que não era perfil do Corinthians. Então é uma coisa assim que agora tá pagando. E aí, os caras querem criticar o Duílio, que pode entrar pra história com o presidente que não ganhou nada, mas lógico, o cara também tá tendo que pagar contas e mais contas ali. Sanar aí as dívidas do Corinthians, não dá pra ser campeão.
Mas
futebol
isso,
é caro, cara.
Por isso é que ele não pode errar. Ele não pode errar. O Duílio não pode. Quando ele decidiu ser presidente do Corinthians, ele sabia disso. Que ele não poderia errar. E os erros que ele tem cometido são esses daí. De não estruturar a equipe, de não ter um reserva pra cada posição, mesmo que seja mais ou menos. Não precisa ser craque na reserva. Mas ter um time, um conjunto, né? A gente percebe que não tem reserva para Balbuena e Gil e deixou embora lá o Robert Renan, cara.
Que, aliás, não, nem vai estourar.
João Vitor.
Então, João Vitor.
Raul Gustavo.
Pô, nós poderíamos estar tranquilos aí.
O Raul Gustavo tá lesionado, né? Foi emprestado pro Bahia.
Como é que pode nós não contratarmos um Bidu Sendo que ele não tem a menor condição de substituir um Fábio Santos, cara. Não tem, já vimos, já.
Aí você começa a levantar aquelas lebres lá. Por que, que foi contratado o Cruzeiro?
Então.
Que é do Ronaldo, que é o time do Ronaldo. Tava jogando Série B.
Então.
Você vai querer jogador, não, não menosprezando. Podem ter jogadores de Série B que tem a capacidade de jogar no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, enfim. Mas tem que ser observado. Mas não esse... pode chegar lá e, ah, contratei. Ei,
e o
vamos
Bidu?
Ver.
E o
vamos
Bidu?
Ver se dá certo, né, Jack?
E a Relia, quando a gente viu o Bidu entrando.
É, ele é rolê.
Ele entrou, entrou lá contra o Água Santa.
Velho.
Nós falamos na hora.
Lembra
louco?
Que eu olhei, a primeira impressão que eu olhei, eu falei, São Jorge, que isso?
É?
Lateral roliço ainda,
roliço,
velho.
Roliço, tá totalmente fora de forma, sem a menor condição de jogar. E o Corinthians contrata, não, você entendeu? A gestão, o erro da gestão é esse, Jack Chan. É, não tem dinheiro. Aí eu vou trazer ainda um cara que não tem... Põe o Biro de reserva.
Não, Guilherme Biro se tornou meia. Mas aí você tinha Reginaldo,
então...
você tinha outro moleque lá, o acho que é o Caetano, o Murilo agora, que é da base,
sub-20, pode
fazer
Jack
a lateral
Chan.
Esquerda.
Qualquer um.
Da base poderia ali suprir um pouco.
Qualquer um, Jack Chan.
Sabe? Então é umas coisas assim que a gente fica... Assim, absurdamente irritado, porque, cara, a gente já sabe, já, porque a gente, nós somos corintianos, por isso que fala, Rádio Timão, a primeira parcial do mundo. Então a gente vai criticar mesmo como torcedor. Não tem esse barato de ser, ah, tem que ser mais profissional. Não, aqui é a torcida mesmo.
Exatamente.
Se tiver que arregaçar, vamos arregaçar e acabou.
E ser profissional é falar a verdade. Isso é o mais importante, não podemos nos esquecer disso. A verdade é fundamental. Fundamental.
Sabe, porque eu não espelho, é que nem meu... Não sei quem que falou aí da torcida organizada. A gente não quer só título. A gente já ficou 20 e tantos anos sem título aí e passamos muito bem. A gente quer jogador com garra, determinação, que represente nós dentro de campo.
A gente quer o Corinthians em condições. Se vai ser campeão ou não, é
outra
coisa.
Detalhes,
são detalhes. Mas em condições de lutar. De chegar lá em cima e falar, pô, perdeu, paciência.
Não, não fazer aquele papelão que fez ali, arena lotada, 44 mil pessoas lá contra o Ituano. Sabe? Depender, ó, o Renato Augusto não joga. Porra, ficou travado, meu, não abafou o time do Ituano. Lembra que nós falamos, pô, esperava o Corinthians já chegar, entrar abafando, já fazendo resultado e só controlando a partida. Não, perdeu nos pênaltis. E da maneira que perdeu ainda, né? Sem concentrado, talvez nem treinaram. Falaram que treinaram, mas não treinou. Pela cara do Cássio lá, que não achou, com exceção do pênalti que ele pegou, o resto dos cantos lá errou tudo.
Bom, é isso aí. Um abraço, fiel torcida.
Aê.
Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem Remo e Corinthians.
Boa.
A Rádio Timão vai transmitir ao vivo.
Qual horário você já sabe?
21 horas, né?
Boa.
Ou 30 minutos?
Acho que 21 e 30, né?
É. E vamos transmitir ao vivo para todo mundo.
Aê.
Vai, Corinthians.
Nunca pare de lutar.